preparada para o combate ao incêndio, as portas são corta-fogo, resistentes. Se por acaso pegar fogo numa sala, a porta isola o compartimento por até 2 horas, o fogo não consegue sair, e tem todo o sistema de alarme em toda a estação, com o lançamento de água, se for necessário, para apagar algum incêndio. Então, essa lição nós aprendemos, ela é uma das mais modernas do mundo, e em questão de segurança também ela é muito boa.
Maravilha, parabéns pelo trabalho e sucesso aí. Eu conversei agora com o professor do Departamento de Microbiologia da UFMG, professor Luiz Henrique Rosa. Muito obrigada pelas informações, mais uma vez, sucesso por aí. Agora é meio-dia em ponto, o Jornal da Manhã, segunda edição, vai ficando por aqui. Valeu a companhia, vem aí o Camisa 10 com tudo sobre o futebol para você. Até amanhã.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. 3 em 1. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora, é o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, plano.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser o...
A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Que maravilha! Boa tarde a você que acompanha a Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, 15 de janeiro. É dia de Marcelo Senna. Marcelo de Senna animando o esporte da Jovem Pan, Daniel Lian.
Tá na produção,
sim. Ah, ele já tá numa correria danada ali atrás do coquinho, hein?
Pois é, tá todo animado. Assim como toda a equipe da Jovem Pan, que traz muita informação e opinião pra vocês. E vocês nos acompanham em multiplataforma aqui no Camisa 10, em todas as plataformas. No nosso canal no YouTube, através do nosso portal, enfim, do aplicativo, de todas as formas, né, Gabriel?
É verdade, hoje a gente vai falar bastante dos clubes de São Paulo. Ontem, Copa São Paulo, o torcedor do Palmeiras de ressaca ainda, né, Lian? Voltaram as músicas, não tem copinha, não tem mundial. O que eu recebi de música ontem do Palmeiras, inventaram até uma de uma perua agora, viu, meu caro Daniel Lian?
Essa eu ainda não sei como é, eu recebi uma de um carro.
Ah, do carro também.
Tocando. É, exatamente, mas realmente, né, ontem até falaram renovado com sucesso, né, mais por mais um ano, a questão aí da musiquinha, renovada por mais um ano, mas é lamentável, né, infelizmente o Verdão acabou caindo fora da copinha, não foi desta vez, quem sabe no próximo ano em 2021, Gabriel.
Bruno Prado, a verdade é que o torcedor do Palmeiras não pode levar muito a sério a Copa São Paulo de futebol júnior, né, Bruno?
É verdade, né? O título não tem grande peso, não tem grande importância. O que acaba gerando tudo isso é a musiquinha, né? Que a musiquinha, a copinha foi incluída na musiquinha, né? A musiquinha tem um bom ritmo, né? É uma música animada, né? Que acabou.
Aliás, hoje de manhã descobrimos, através de Bruno Land, que a música, ela é original de Dorival Caymmi.
Pegaram uma música do Dorival Caymmi para fazer essa musiquinha de não tem copinha, não tem mundial, né? Então a copinha, né, acaba, quando o Palmeiras é eliminado, acaba gerando um pouquinho mais de repercussão por causa da música, né? Que é uma música bem criativa, aliás, né? Então, eu acho que é bem legal que um torcedor brinque com o outro e que o jogador também, não tem problema nenhum. E aí o palmeirense também tem vários motivos pra brincar com os adversários, né? Aí, uma das versões.
Essa é só uma das versões. Bom, essa foi uma das diversas versões que, enfim, tomou os nossos celulares ontem.
Pois é, e ainda pode quebrar no final deste ano. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores e também o Mundial, quem sabe ainda cabe no ano de 2020 essa musiquinha.
É, esse ano tem essa possibilidade, né? Quem sabe, né? O Palmeiras não ganha o Mundial esse ano. Pode acontecer, ué? Pode. Tá disputando a Libertadores. Se ganhar, vai pro Mundial, então a probabilidade existe, né? Aí tem que calcular se é uma probabilidade alta, baixa, né? Talvez nosso Samidana possa nos ajudar.
Chame o intervalo, por favor, Bruno Prado.
Então vamos por um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com o Camisa 10.
De volta o Camisa 10 aqui na Jovem Pan e agora nós vamos falar do Alviverde, não é mesmo, Daniel Lian?
É, o Verdão. Infelizmente saiu da copinha, mas o profissional já está entrando aí com tudo para se preparando, né, para essa temporada de 2020. O Pedro Marques tem todas as informações. Paulistão chegando, Pedro, boa tarde.
Muito boa tarde, Daniel Lian, Gabriel Dias, Bruno Prado. Lamentável aqui, viu, o que aconteceu, a musiquinha e tal, não é para tanto. Palmeiras revelou grandes jogadores para a temporada 2020, o time que conquistou 34 títulos nas categorias de base, e eu acho que a principal intenção, né, a principal missão das categorias de base é revelar jogadores, não conquistar títulos, né? Enfim, então só deixando claro, o Palmeiras caiu ontem para o Goiás 1-0, mas revelou muitos jogadores. O Alanzinho tá lá com o profissional, Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick de Paula, enfim, bons nomes que estão com o professor Vanderlei Luxemburgo, que prepara o Palmeiras para a temporada 2020 com o Felipe Melo de zagueiro. E o seu companheiro na defesa, Gustavo Gomes, aprovou a ida do Felipe Melo, podemos colocar assim, para a defesa.
Todo mundo sabe que Felipe tem muita qualidade para jogar no meio campo, para jogar de zagueiro também, porque tem um bom físico, boa impulsão, bom posicionamento. Acho que vai tranquilamente poder jogar aí, e eu também vou tratar de orientar ele. Assim que espero fazer o melhor com ele aí no jogo também.
Então, Gustavo Gomes, ontem houve um coletivo, né, do Palmeiras, e nós já temos um esboço do time titular. O Felipe Melo formou a dupla de zaga com o Gustavo Gomes, o provável titular Palmeiras para 2020 deve ter o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gomes e Diogo Barbosa. Aí no meio de campo, uma surpresa, Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima. Na frente, sim, Rafael Veiga na frente, Dudu e Luiz Adriano. Então, jogadores que o Luxemburgo está tentando reviver o bom futebol desses atletas. Caso do Lucas Lima, Rafael Veiga, que há bom tempo não jogava, né? Não teve muitas chances no ano passado, e ganham chance com o professor Vanderlei Luxemburgo. Patrick de Paula no meio de campo, no lugar que seria naturalmente do Matheus Fernandes, que ontem não participou do coletivo. Matheus Fernandes está de malas prontas para o Barcelona. Entre Palmeiras e Barcelona, tudo certo. Agora existe uma pequena divergência entre o Botafogo e o Palmeiras no valor da transferência, porque o Palmeiras tem 75% dos direitos econômicos do jogador, o Botafogo tem o restante dos direitos, também é o clube formador do Matheus Fernandes, pede uma quantia que o Palmeiras considera que não é a justa, não é a ideal. Enfim, mas pelo que ficou acertado, a versão da diretoria do Palmeiras é que foi um acordo de 27 milhões de reais, que pode chegar a 50 milhões, depende do desempenho do Matheus Fernandes. Se ele cumprir uma série de objetivos, metas, pode chegar a 50 milhões de reais. Então é isso, Matheus Fernandes é o novo jogador do Barcelona, um jogador que, inclusive, considerado como reserva em 2019, mas sempre foi considerado um jogador de muito potencial técnico. Enfim, chega ao Barcelona Matheus Fernandes, mercado da bola pegando fogo. Daniel Lian, Gabriel Dias, Bruno Prado, amigos do Camisa.
Valeu, Pedro.
Obrigado.
Bruno, como é que você vê a passagem do Matheus Fernandes pelo Palmeiras e agora a saída confirmada para o Barcelona, como já destacou o Pedro Marques?
É, ele teve poucas oportunidades no Palmeiras e até poderia ter mais, porque ele já era um jogador que atuava com frequência no Botafogo. Então já era um jogador que tinha disputado Série A de Brasileiro, Copa Libertadores da América em 2017 pelo Botafogo, e no Palmeiras não teve muitas chances, mas quando jogou, jogou bem. Não o vejo nesse momento como um jogador para jogar no Barcelona. Eu até acredito que ele possivelmente seja emprestado num primeiro momento, mas não pode perder uma oportunidade como essa. Você tem um convite para jogar no Barcelona, você vai. É muito difícil você dizer não. Tem times que não tem como dizer não. Real Madrid, Barcelona, é quase impossível você negar um convite dessas equipes, né? Então, Matheus Fernandes vai para lá. Se não for jogar no Barcelona, vai para outro lugar, mas no futebol europeu, mas vai se desenvolver, pode crescer. É um jogador que tem talento. Não sei se para esse tamanho, mas é um jogador que pode fazer uma boa carreira assim no exterior.
Pois é, e o Palmeiras que ainda vendeu recentemente o Yerry Mina, né, pro Barcelona, então já tá com um bom trato aí com o Barça, o Verdão. Olha, meio-dia e 15, agora nós vamos exatamente para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, onde lá está Rodrigo Viga. Vamos lá, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde para vocês aí, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, teste de carrega bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera no mormaço, colecionador de vovós, menino da varinha, ouvintes internautas da Jovem Pan. Futebol do Rio de Janeiro virando uma espécie de, entre aspas, caso de polícia. Por quê? Um patrocinador que estampa sua marca, né, uma importadora de azeite nos quatro grandes do Rio de Janeiro e também em lutadores de MMA, além do Atlético Mineiro, está na Berlinda. Eduardo Silva, empresário, dono dessa importadora, já foi condenado, inclusive, a mais de 7 anos de reclusão, pena reduzida recentemente para mais de 5 anos de reclusão, em regime aberto ou semiaberto. O que de errado fez esse cidadão? Ele era, segundo o Ministério Público, uma espécie de cabeça de uma quadrilha. Ele é jovem, não tem nem 40 anos de idade, que era especializada na clonagem de cartões de crédito. Ou seja, segundo as investigações do Ministério Público, dinheiro ilegal captado por essa empresa poderia estar sendo utilizada para estampar essa logomarca do tal azeite nas camisas dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Flamengo muito bem encaminhado na renovação de contrato com o técnico Jorge Jesus, mais ainda com o Gabigol, vai botar uma fortuna de dinheiro, fala-se entre 20 ou até mais milhões de euros para ficar com 80% dos direitos econômicos e federativos do Gabigol. Também continuam as conversas em caráter avançado com o centroavante Pedro e com o meia volante ex-Santos, Thiago Maia. O Vasco da Gama tem problemas econômicos, problemas políticos, e por isso, por conta dessas questões financeiras, não conseguem inscrever jogadores para o Campeonato Estadual ou qualquer competição, seja na FERJ, seja na Confederação Brasileira de Futebol. O tal do Cano, artilheiro argentino que veio do futebol colombiano, está agradando nos treinamentos, mas falta sua inscrição no campeonato estadual. Vasco da Gama que perdeu mais de 20 atletas desde o fim do ano passado e vai ser uma mescla entre meninos e veteranos nesta temporada difícil com eleições. Vasco sempre ano de eleição, ele tem instabilidade, ou cai ou fica na iminência de cair na temporada de 2020. Botafogo trouxe lá do Espírito Santo, da sua pré-temporada, quase 15 profissionais entre jogadores e integrantes da comissão técnica para a estreia no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Botafogo vai na mesma linha do rubro-negro carioca, que vai jogar com o sub-20. O Botafogo vai com a molecada, trouxe do mercado jogadores, eu diria, se não refugo, pelo menos de segunda, terceira linha, jovens do tipo BBB, bom, bonito e barato. E o Fluminense acertou com o centroavante peruano Pacheco, está tentando trazer aí o Araújo e ainda o Oscar Ruiz, que joga no Cerro Porteño do Paraguai. Diferentemente de Botafogo e Vasco da Gama, o Mário Bittencourt conseguiu dinheiro, grana suficiente para começar aos poucos colocar a vida do tricolor em dia e ter um horizonte mais alvissareiro agora em 2020, rapaziada.
Valeu, meu caro Rodrigo Viga, meio-dia 18, vamos falar agora do Timão, hein? O Corinthians se preparando, temporada dura pela frente, técnico novo, Gabriel Dias, boa tarde.
Vamos lá, Lian, de novo, né? O Corinthians com técnico novo, como você disse, quem está destacando o trabalho do Thiago Nunes é o Luan, jogador que foi eleito melhor, o destaque da Libertadores em 2017, melhor jogador da Libertadores em 2017. Ele deu uma entrevista coletiva ontem e destacou que, pelo pouco tempo que está convivendo com o treinador, a ideia de trabalho dele é muito boa. Isso são palavras do Luan e é bem parecido com o estilo que ele gosta, destaca o novo jogador do Corinthians. Além disso, o Luan disse que todos os jogadores do Corinthians estão comprando a ideia do novo técnico, do Thiago Nunes. Além disso, também o Luan falou que é um cara parceiro, um técnico que conversa com os jogadores, que deixa todo mundo muito seguro com relação às suas posições no novo Corinthians para 2020. É o que disse, portanto, o Luan, jogador que chegou no Corinthians para essa temporada. Outro destaque é do jogador do Corinthians, Danilo Avelar, que está treinando para a zaga. Ele deu declarações ontem também nos Estados Unidos, onde o Corinthians se prepara para jogar um torneio de intertemporada na Flórida. Danilo Avelar disse que está buscando vídeos na internet de Sérgio Ramos e Van Dijk para virar zagueiro. O Danilo Avelar tem 30 anos, nessa temporada deixará a lateral para virar zagueiro no Corinthians. E sobre Luan, agora é hora de nós falarmos também do Luan, mais uma vez, depois da declaração sobre o Thiago Nunes. O Luan também postou uma foto na internet, nas redes sociais, mais especificamente no seu Instagram, com uma foto do Corinthians, tá na tela daqui a pouquinho para você que acompanha o Camisa 10. Camisa do Corinthians, o Luanzinho, o garoto, treinando com uma bola de futebol embaixo do braço, camisa e short do Corinthians, tá na tela para você que tá ligado com a gente em vídeo. Também comentários, né? Essa foto chamou atenção pelos comentários. Neymar escreveu boa sorte, Fiote, na foto do Luan, e o Gabigol também escreveu mensagens para o jogador do Corinthians, vai com Deus, rei, torcendo demais. Foram as mensagens dos jogadores ao redor do mundo, também deixando ali mensagens de boa sorte para o Luan. Aliás, em 2012, né, antes ainda do Mundial de Clubes, em São José do Rio Preto, quando o Corinthians estava próximo de conquistar o Mundial de Clubes, o Luan foi flagrado no meio da torcida organizada lá na cidade natal dele, em São José do Rio Preto, com a camisa do Corinthians.
Pois é, isso já é um bom sinal aí, né? Porque o jogador aí já começa a ser ainda melhor aceito. Além de ser um bom valor, é melhor aceito, tem a camisa número 7 de Marcelinho Carioca. Meu caro Bruno Prado, Luan, o que esperar? Ele precisa recuperar ainda o seu futebol?
É um jogador de muita qualidade, mas tem sofrido muito com problemas físicos e não jogou bem nos últimos anos pelo Grêmio. Tanto que ele deixou de ser um titular absoluto do Grêmio, chegou a ficar no banco em várias oportunidades. Eu gosto muito dele pelo talento, mas também, além dessa questão do desempenho ter caído, ele é um cara muito específico, é um cara para jogar centralizado. Por exemplo, pelo lado, ele não tem velocidade para jogar pelo lado. Então depende muito dele ter liberdade para criar, para chegar à frente e estar bem. Então depende de várias circunstâncias, mas é um cara que pode acrescentar tecnicamente ao Corinthians. E esses jogadores que deixaram mensagem aí na rede social do Luan, o Neymar e o Gabigol, foram campeões olímpicos, né, junto com ele. Era um quarteto ali, o Gabigol, o Neymar, o Luan e o Gabriel Jesus, né, eram os quatro que formava o ataque brasileiro na Olimpíada de 2016.
Olha, vamos para o noticiário internacional. O Fernando Alonso, né, tricampeão de Fórmula 1, ele está disputando o Rally Dakar, né? Ele, a 10ª edição do Rally Dakar, e ele acabou capotando em uma duna, juntamente com o Mark Coma, o seu companheiro, copiloto, mas os dois felizmente saíram ilesos. Vamos ver aí. O Alonso, né, ele acabou saindo ali e capotou o jipão dele, né? Acabou capotando. Quem nos acompanha através de imagens, uma cena realmente chocante, né? Muitos fotógrafos ali acompanhando esta cena, mas a capotagem do veículo, muito grande, né? Essa picape ainda caiu em pé o veículo, já logo as pessoas foram socorrer o Fernando Alonso e também o seu companheiro.
Apesar do susto, né? Ele e o copiloto saíram ilesos.
Não é,
né?
Nem que
as continuaram pessoas foram, na competição.
Já
depois,
continuaram,
né?
Logo depois. O carro parou, como parou em pé, os dois já seguiram viagem. Nem receberam atendimento médico, nada. Deve quando eu tenho um falado pro outro, tá tudo bem? Tudo bem? Então tá bom, vamos lá, segue o jogo.
Meio-dia 23, segue o Camisa 10. Agora nós vamos falar do São Paulo. Chame o Giovanni Chacon, Daniel Lian.
Ah, Giovanni Chacon, vamos ver aí como está o tricolor nesta preparação. Será que sai título este ano? Vamos lá, Chacon.
Amigos do Camisa 10, um grande abraço para vocês, um abraço para o ouvinte da Jovem Pan. Olha, o São Paulo segue fazendo seus treinamentos de pré-temporada no CT em Cotia, centro de formação de atletas, e segue fazendo os seus treinos de pré-temporada. Fez jogo amistoso no último final de semana, vitória contra a Caldense por 6-1. Agora o técnico Fernando Diniz vai testando novas opções dentro do provável time titular que estreia em uma semana no Campeonato Paulista contra o Água Santa, estádio do Morumbi, o primeiro duelo da equipe tricolor. O Tietê foi testado de lateral direito, uma função que ele já faz com tranquilidade. O Luan, no mesmo estilo Felipe Melo, foi testado na zaga, né? Pode aparecer na zaga o Luan, que é primeiro volante. A equipe do São Paulo segue então treinando a portões fechados. Muito difícil a imprensa ter acesso aos treinos, assistir os treinos, mas essas são as informações do São Paulo. Algumas mudanças nessa questão dos treinamentos, e aí tem uma provável escalação que pode ir a campo na próxima quarta-feira. O Volpe é o goleiro, aí a zaga com o Juanfran, o Bruno Alves, o Arboleda e o Reinaldo. Meio campo com o Tietchan, o Luan, aí Hernanes e o Daniel Alves. No trio de ataque, Elinho, Vitor Bueno e Pablo. Esse é o provável São Paulo, tá certo, galera do Camisa? Treinos fechados, muito mistério, e o tricolor ficando quase pronto para a temporada 2020. Um grande abraço.
Bruno Prado, torcedor de São Paulo, cobra títulos para esse ano, Bruno Prado. Como é que você vê o tricolor? Dá para cobrar? Dá para sonhar? Fala, Bruno Prado.
Cobra título todo ano, né? É o feitiço do tempo, né? Você volta, acorda no mesmo ano, tempo. É a mesma coisa, né?
Gostei dessa.
Enfim, é o filme lá, né? Que o cara acorda sempre no mesmo dia. É igual o Dia da Marmota, também é o nome popular do filme. É assim, que dá para ganhar, dá, mas... No, por exemplo, Brasileiro e Libertadores, a princípio, claro que ainda falta muita coisa vai rolar, mas a princípio São Paulo não começa como um dos favoritos das principais competições. Aí, ganhar título, Paulista é um título, dá pra ganhar, ano passado esteve perto de levar pros pênaltis a decisão. Mas eu não espero um São Paulo muito melhor em 2020 do que foi em 2019, acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. E às vezes num mata-mata você dá um pouquinho mais de sorte, avança e chega. Mas não vejo um São Paulo melhor, né? Vamos ver se o Fernando Diniz com mais tempo de trabalho, com o mesmo elenco, consegue se manter, né? Talvez a única diferença é que tá o mesmo técnico e o mesmo elenco, né? Normalmente muda tudo. Então, talvez isso faça com que o São Paulo melhore um pouquinho.
Meio-dia 26, e olha, o Totti, todo mundo se lembra dele, né? Aliás, uma época até surgiram aí especulações de que ele pudesse jogar no futebol brasileiro, mas nada passou aí de uma apenas piada, né? O Totti, grande jogador, 43 anos, e ele, quem aprende nunca desaprende, né? O Totti, vejam só o golaço que ele marcou. Quem nos acompanha em vídeo pode ver aí o golaço.
43 anos tem o Totti, hein?
Olha lá, ó. 43 anos numa pelada. Ele acabou dando um chutaço pro gol. É, no society, né? Aquelas quadrinhas de society, mas o cara, quando tem a categoria, ele deu um chute a lá Roberto Carlos, né? Uma falta que, se o zagueirão põe ali a cabeça na bola, poderia perder ali, no mínimo, os cabelos, meu caro Gabriel Dias.
É. Opa, o Mauro tá aqui no
Bet. O Mauro Bet ficou assustado.
Tá cada vez mais ralo o cabelo do Mauro. O
Mauro,
né?
Bet.
Tá precisando refazer.
Alô, Slash do Guns N' Roses.
Ah, tá isso. Meio dia 27, agora vamos só. Mas é verdade, Mauro. Troca o fornecedor aí. Tá feia a coisa, Mauro. Meio dia 27, a gente vai falar do Santos agora.
O Gabriel também não tem cabelo.
Fala o senhor também pra aquele lugar. Vamos lá, Diogo Mesquita, por favor. O Santos, Diogo.
A gente já tá careca de saber que esse assunto é delicado aqui na redação, né?
Foi bem.
Olha, o Santos segue trabalhando duro para a estreia no Paulistão. Estreia contra o Bragantino, Red Bull, na próxima semana, na terça-feira, ontem. O Santos apresentou oficialmente o seu primeiro reforço, atacante Raniel. Raniel que, na verdade, foi oficializado como reforço do Santos no ano passado. Ele veio através daquela troca com o Vitor Bueno. Vitor Bueno ficou no São Paulo. O Raniel veio para o Santos. O jogador já tem treinado desde a reapresentação do clube na terça-feira passada, mas só ontem foi oficialmente apresentado pela diretoria do Santos. Ele disse que espera esquecer a temporada do ano passado, quando não teve muitas chances no São Paulo, e disse que quer se firmar nesse Santos de Jesualdo Ferreira. Vamos ouvi-lo.
Então, até agora é trabalhar, ele trabalha pra caramba, né? Então, isso é um ponto positivo, né? Às vezes a gente reclama ali de dores e tal, mas temos que trabalhar firme, porque o ano é longo, várias competições, e o pessoal trabalha bastante, o pessoal bastante sério naquilo que eles querem, e tá numa linha só, né? Jogadores com comissão tá ali sempre no mesmo objetivo. Treinamento sempre forte, sempre intenso, para que a gente possa aguentar essas competições que são várias, né? Com o elenco bom que a gente tem, tenho certeza que a gente vai brigar por várias coisas esse ano, e ainda mais com o pessoal que chegou da comissão aí, que são especiais.
Aí o Raniel, uma das únicas contratações do Santos até o momento, além dele, o lateral Madson também foi contratado. Lembrando que o Santos segue no mercado para confirmar mais nomes para o Paulistão. As saídas, o lateral Jorge voltou de empréstimo, o Gustavo Henrique, ele é jogador do Flamengo, o contrato acabou, o Santos não conseguiu renovar, Gustavo Henrique é do Flamengo, e o Vanderlei, o goleiro do Santos, um dos maiores ídolos desse elenco, deve assinar com o Grêmio.